Senhora Presidenta, senadora Célia Silvestarenko, antes de iniciar a minha comunicação, quero desejar a Vossa Excelência recuperação da sua... E a recomendação médica é de não ficar falando muito. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou ocupar rapidamente a tribuna, porque é um assunto que eu vejo que é de interesse nacional e principalmente para o norte do nosso país. Não quero aqui desmerecer, diminuir, de forma alguma, a importância dos institutos de pesquisa para o nosso país. Mas a gente, nesse período eleitoral, ocorrem situações extremamente difíceis e que eu vejo que é muito mais importante a minha fala para chamar a atenção dos grandes institutos deste país, tradicionais institutos, que já deram muitas orientações nas diversas áreas da economia brasileira, orientações que favoreceram o bom investidor, que favoreceram algum estado desse país no sentido de desenvolvimento. Mas quando chega no momento das campanhas eleitorais, o que é que acontece? Grandes institutos de pesquisa eleitoral são contratados para fazer pesquisas em pequenos estados. Assim eles consideram. Por exemplo, o estado do Amapá é muito distante de São Paulo, muito distante do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, onde estão concentrados ou centrados os grandes institutos de pesquisa desse país. Então, eles pegam, terceirizam essa pesquisa. Mas, de qualquer maneira, o carimbo da empresa de pesquisa é que chama a atenção do eleitor, principalmente. Então, se vai dar o resultado de uma pesquisa com o selo de qualidade de uma grande empresa que esteja à frente disso, eu não quero aqui citar nomes, lá no meu estado todo mundo vai acreditar mais, lá em Roraima todo mundo vai acreditar mais, e eles não terceirizam para os estados próximos a esses grandes centros. O que é que acontece? Eu estou chamando a atenção para os grandes institutos de pesquisa deste país para que não percam a sua qualidade quando fazem a terceirização. Então, senador Dornelles, eu estou falando isso porque, por exemplo, no ano de 2000, eu fui candidato a prefeito e eu sempre digo, não tinha um pau para dar num gato, ou seja, não fazia nem campanha, só fazia andar pela cidade. E, quando chegou uma semana antes da eleição, a TV, a retransmissora da Globo, ela que divulga, uma grande, tem credibilidade lá. Mas o camarada que estava fazendo a pesquisa, o instituto que foi terceirizado, eles me procuraram para eu pagar a pesquisa, quando essa pesquisa já é paga, ou seja, eles querem ganhar dinheiro em cima do grande nome que o terceirizou. Era na época, se eu não me engano, não, com certeza, 120 mil reais. Claro, como é que eu ia pagar? Não tinha, mas o governo do estado tinha um candidato, que ele bancava o candidato, e dizem que foi ele que pagou. Eu só sei dizer o seguinte, senador Mazzarilto, na sexta-feira, domingo eleição na sexta-feira, sai a seguinte pesquisa, o candidato do governo com 42% e eu, o candidato do PTB, junto com o prefeito, a reeleição, era uma turma enorme, com 20%. Dia da eleição, eu comecei a ganhar desde a primeira urna, a diferença era pequena, mas fui. Quando faltava 5% para terminar a eleição, eu sempre na frente, faltou energia lá no tribunal, foi uma confusão toda, aí quando voltou energia, aí começou a tirar a diferença e o candidato conseguiu me ganhar por 413 votos. O que é que eu estou dizendo? Uma pesquisa dessa derrota um candidato. Não derrota? O cara tem 42, eu tenho 20, quem é que vai, pelo menos uns 500 ou 1.000 votos, sai daí. Então, eu digo porque está acontecendo, aconteceu já um fato, eu não quero ser leviano, mas houve a procura do terceirizado por um grande instituto de pesquisa lá no Amapá. Esse terceirizado procurou o candidato a governador, o nosso, senador Álvaro, fez uma proposta de R$ 1 milhão para que ele fizesse a pesquisa, que já estava contratada. Ele queria ganhar em cima do grande instituto. Pesquisa agora, que passou ontem, a próxima e a do segundo turno, R$1 milhão. E, para nossa sorte e para o azar deles, foi gravado isso. Inclusive, já está nas mãos do dono do instituto. E hoje eu conversei com ele, ele foi uma pessoa extremamente cordata comigo, entendeu o que nós estamos falando. Mas eu digo que essas pessoas têm que considerar que o norte do país deve ser tão respeitado quanto o sul. Não é porque nós somos do norte que esses institutos contratem, subloquem ou terceirizem muitos institutos vagabundos que tem por aí, que usam deste momento para forjar pesquisas, publicar em jornal e prejudicar as campanhas políticas. Eu digo que influencia sim. Alguns livros que se lê, pesquisa não se influencia, não influencia ninguém. Claro que influencia. Claro e evidente que influencia. Então, não deveria ser permitido pesquisa política pelo menos 15 dias antes da eleição. Isso só favorece aqueles que têm dinheiro para contratar pesquisa. Quem não tem... Então, eu queria deixar esse registro. Para quê? Qual é o motivo de eu estar aqui? Chamar a atenção dos grandes institutos de pesquisa que tem nesse país, que nós respeitamos as siglas de todos, a marca registrada de todos, para que não subloquem para outros institutos de fundo de quintal que tem pelo norte do Brasil, que tem muito de fundo de quintal, e esse é lá de Belém, o que tentou vender para mim é de Fortaleza, no ano 2000, e esse agora é de Belém, não façam isso. Vocês perdem a credibilidade por custas de um instituto, que ele queria ganhar R$1 milhão às custas do nome da sigla do grande instituto que existe nesse país. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo, não estou citando, em consideração até a forma como foi tratado pelo senhor presidente do instituto, e ele me garantiu que realmente o resultado foi muito esquisito e que ele iria repetir essa pesquisa com pessoas dele mesmo. Senador Mazzarildo.
Senador Papaléu, com a compreensão da presidente, sei que nesse momento não cabe a parte, mas o assunto é tão sério que eu realmente tenho uma preocupação forte, aliás, todo mundo tem uma preocupação forte com a seriedade dessas pesquisas, que a pesquisa, infelizmente, ela realmente influencia no eleitor. Influencia. Até porque, evidentemente, aquele eleitor que está indeciso, ele termina indo para aquele que está na frente. Você citou dois exemplos no seu estado, com Vossa Excelência e agora com outro candidato. Eu realmente me preocupo porque o Ibope não pode, digamos assim, se deixar levar por terceirizados, mas também, muito menos, deixar que manipulem dentro daquela margem de erro certos números, e aí aparece empate técnico, depois, se der de um jeito ou do outro, o instituto termina acertando. Eu tive um exemplo comigo, não que me ofereceram para vender resultado, não. Mas os resultados na minha campanha de 2006 foram interessantíssimos. Eu comecei com 25%, a minha adversária tinha 62%. Depois, quando nós já tínhamos um acompanhamento de um instituto que nós tínhamos contratado só para orientar a gente, não para divulgar, nós já tínhamos passado na frente e o Ibope ainda insistia em dizer que eu estava atrás. Depois, quando faltavam 15 dias para a eleição, nos colocou num empate numérico, 41 a 41. E só na antevéspera da eleição disse que eu estava com 3 pontos. E eu ganhei com 13% acima da adversária. Então, é preciso realmente, primeiro, ter seriedade nessas pesquisas. Segundo, é preciso regulamentar a utilização da pesquisa. Diz, mas aí vai interferir na liberdade de informação. Nós temos que ver.
Isso não é liberdade.
Liberdade tem que ter responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade não é liberdade.
Para mim, isso não é liberdade de informação, não.
Outra coisa é a seguinte: não podemos nos basear. Porque nos Estados Unidos faz pesquisa. Os Estados Unidos é uma outra questão, é outra sociologia, não tem nada a ver conosco. Nós temos que ver o que realmente é importante para nós e, principalmente, o Congresso tem que legislar, sim, sobre a responsabilidade que tem que ter esses institutos que manipulam informações que, às vezes, são vitais, não só na parte política. Às vezes, pesquisa que falam da situação econômica, da situação dos índices de mortalidade, enfim, um monte de coisa que nós precisamos realmente dar seriedade. Eu, portanto, quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer para a tribuna do Senado essa informação, que, inclusive, obriga o Ibope a checar direitinho essas informações, já que lá era uma terceirizada do Ibope.
Senador Mazzarildo, eu fui até, como é aconselhado, não toca nesse assunto, rapaz, que agora vem ferro, só ferro em cima de ti, tu vai sofrer as consequências. Mas não é, eu estou aqui chamando a atenção deles para não fazerem isso conosco, que é muito ruim. Isso não combina com a tradição que tem esses institutos, grandes institutos do Brasil, não combina com eles. E nós não podemos, lá no norte do país, ser tratados dessa maneira. Então, o que é que acontece? A pessoa, o instituto que foi terceirizado, esse instituto de fundo de quintal, lá de Belém do Pará, foi querer ganhar dinheiro além do que já ganhava, do que o contratou. Então, eu quero agradecer ao senhor presidente, volto a dizer, não estou dizendo qual é o instituto, pela forma como fui recebido e tratado pelo senhor presidente, mas quero pedir encarecidamente, não façam isso com o nosso Amapá, não façam isso com Roraima, não façam isso com o Estado do Norte, não façam isso. Isso é um grande crime que vocês estão cometendo. Eu acho que para vocês pagarem um dia, só Deus vai ter piedade de nós e fazer com que vocês levem a sério, principalmente no norte do país, as consequências do resultado de pesquisa. Muito obrigado, senhor presidente.